palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. Lucas 22, 39 a 46. Tenho em mente desejar o tema central deste sermão: inimigo você não ameaça. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Glórias a Deus. Inimigo você não ameaça. Muitas pessoas ingenuamente dizem: eu não tenho inimigo. Nunca tive nem um inimigo e nem vou ter. Ingenuidade. São muitos os nossos inimigos e estão mais próximos do que pensamos, do que imaginamos. Inimigo é nosso adversário. Inimigo é hostil, é nocivo. O inimigo tem intentos malignos, tem ideias malignas, tem visão maligna, desejando somente destruição espiritual, destruição material e intelectual dos filhos e das filhas de Deus. Inimigo você não ameaça. O inimigo tenta nos agredir com pensamentos ruins. O inimigo, ele tenta colocar ideias derrotistas em nós, tenta abalar a nossa fé, tenta abalar as nossas convicções a respeito de Deus e sua palavra. O inimigo, com essas ideias malignas, ele quer causar prejuízos. O pensamento do inimigo é sempre causar prejuízos. Prejuízos espirituais, prejuízos materiais e muitos outros prejuízos. Ele sempre tem um plano malvado, sempre tem um plano danoso para a pessoa que é seu alvo. Nós estamos cercados de inimigos. Inimigo você não ameaça. Jesus estava cercado de inimigos. Inimigos de todos os tipos. Estavam sempre planejando tirar a sua vida. Estavam sempre planejando perverter a verdade que ele anunciava, que ele ensinava. Estavam sempre querendo boicotar o plano da salvação, o plano redentor. Inimigo, ele anda no poder das trevas. Inimigo, ele é sempre contra nós. Nunca caia naquele pensamento: se não pode com o inimigo, então se alie ao inimigo. Não existe isto. Não existe conciliação. Não existe acordo com o inimigo. Não existe negociação com o inimigo. Você tem inimigos? Não ameace os inimigos. Ataque com armas espirituais de Deus em Cristo Jesus. Quando nós estamos firmados em Deus e sua palavra, no Senhor Jesus, nós não ameaçamos os nossos inimigos, nós atacamos. E não precisamos atacar como o mundo ataca. Não precisamos atacar com a nossa força. Atacamos na força do Senhor, no poder do Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus. Jesus nos ensina a respeito deste tema. Jesus não ficava ameaçando os seus inimigos. Inclusive, nesta passagem, nós vemos que a primeira lição, Jesus, ele ataca, ferindo mortalmente o inimigo. Se você quer ver o inimigo mortalmente ferido, se você quer ver o inimigo totalmente derrotado, faça o que Jesus fez. Está escrito assim: de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus sabia que grandes sofrimentos e torturas esperavam por ele. Ele sabia que não escaparia do sacrifício da cruz. Ele estava sendo tentado. O inimigo rugia ao seu redor. O inimigo estava querendo que ele desistisse de tudo. Por isso, ele se afasta para falar com o Pai, para orar. E esta conversação com o Pai renova a sua autoridade, renova o seu poder. E a primeira coisa que notamos aqui, ele ganha autoridade a orar para resistir à tentação e sujeitar-se e querer obedecer mais ainda ao Pai. Mas para que isto aconteça, precisa humilhar a carne. Humilhar a carne. E como? Lançando-se de joelhos no chão, orava. De joelhos orava. Para resistir à tentação, nós precisamos humilhar a carne, anular o orgulho, a soberba, a autossuficiência e nos humilharmos. E Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele de joelhos orava. Ele também, nessa oração, ele confessou que estava sendo tentado a fugir da cruz. Ele confessou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Se queres, passa de mim este cálice. Ele sabia que não tinha como ser passado aquele cálice para outra pessoa, ou deixar de ser cumprido o sacrifício, a obra redentora na cruz. Marcos 14, 33 e 34 diz assim: que Jesus começou a sentir pavor, tremendo pavor e angústia. Por quê? A tentação estava rugindo ao seu redor. O tentador estava rugindo ao seu redor. Ele estava cercado pelo poder das trevas. O inimigo mortal não queria que Jesus continuasse obedecendo, mas ele estava disposto a ferir mortalmente o inimigo. Lançou-se de joelhos e orava. Confessou que estava sendo tentado. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele, diante daquela dor, daquela angústia, ele confessou. Quando nós somos tentados, se nós ficarmos no orgulho da autossuficiência, da soberba, sem confessar que estamos sendo tentados, nós caímos. Jesus feriu mortalmente o inimigo ao confessar para o Pai: estou sendo tentado, mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Ele negou a vontade dele e sujeitou-se à vontade do Pai. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Como derrotar o inimigo? Como ferir mortalmente o inimigo? Resistir à tentação. Confessar ao Pai que está sendo tentado. Negar a vontade pessoal de fazer aquilo que deseja. E declarar que quer fazer somente o que o Pai manda, o que a palavra de Deus manda. Jesus humilhou-se diante da vontade do Pai. Ele declarou que estava disposto a morrer na cruz, porque esta era a vontade do Pai. Faça-se a tua vontade. E por que que ele declarou? Por amor ao Pai, por amor aos pecadores. Porque ele sabia que, pelo sacrifício da cruz, pelo sangue vertido lá na cruz, muitos seriam resgatados do poder das trevas, muitos seriam resgatados da escravidão. E com essa atitude de Jesus, o inimigo que pensava estar na vantagem, na verdade ele estava mortalmente ferido, mortalmente derrotado. A obediência a Deus é a maior arma de vitória contra o inimigo, contra as forças malignas. Você quer ferir mortalmente o inimigo? Ore ao Pai. Fale tudo o que está acontecendo ao Pai. Confesse ao Pai. E se houver algum pecado, confesse também. Se houver pecados contra pessoas, confesse também. Obedeça a toda a palavra de Deus. E a arma da vitória está agindo poderosamente através da tua vida. O inimigo estará certamente derrotado, como Jesus fez. Derrotou o inimigo. E o inimigo, há 2000 anos atrás, está debaixo dos pés da igreja. Porque Jesus decidiu agradar somente ao Pai. Decidiu resistir à tentação. Decidiu confessar que estava sendo tentado. Negou a sua vontade. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Quantas vezes por dia nós somos tentados a fazer a nossa vontade, somente aquilo que queremos? E quem sabe quantas vezes por dia não chegamos a negar o Senhor? Quem sabe quantas vezes por dia estamos por aí agindo, fazendo somente a nossa vontade e não a vontade do Pai? E daí como é que fica? Sofrimento, tristeza, dor, fracasso. Então nós precisamos aprender que inimigo você não ameaça. Aprender com o Senhor Jesus. Inimigo nós ferimos mortalmente com a nossa obediência ao Pai, com a atitude de oração e dependência do Pai, como Jesus fez. E Jesus agindo assim, ele recebeu apoio do céu. Deus Pai não abandona, o nosso Pai Todo-Poderoso não abandona quem está em situação difícil. Jesus estava numa situação angustiante, numa situação dolorosa. Ele precisava de uma atenção especial do Pai antes de chegar lá no local do sacrifício. Lá sim, lá o Pai o abandonaria totalmente. Mas ali o Pai ainda precisava fortalecê-lo, ainda precisava dar a ele armas de vitória. E como aconteceu com ele na tentação lá no deserto, Mateus 4:11, após ele vencer o maligno, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Aqui nesse texto consta como uma interpolação, não como original, mas eu acredito que de fato Deus mandou anjo do céu para confortar ao Senhor Jesus, como fez lá no deserto. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Jesus precisava deste apoio do Pai, deste fortalecimento vindo do céu. Ele estava em obediência e não queria sair da obediência, porque ele tinha uma missão a cumprir. Por mais difícil que seja a situação, o momento, Deus é Pai. E é Pai poderoso, é Pai tremendo. Ele não abandona seus filhos, suas filhas, para que pereçam. O nosso Deus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E assim ele estava agindo com Jesus. Ele só abandonaria seu filho Jesus lá na cruz, porque ele tinha que ser o sacrifício vivo, o sacrifício único e eterno pelos nossos pecados. Mas ali o Pai ainda o estava apoiando, fortalecendo. E nós precisamos aprender que se ele fez isso com Jesus, ele faz isso conosco também. Nós temos inúmeros fatos onde Deus fez isso com outras pessoas, no Velho Testamento especialmente, onde Deus mandava seus anjos para confortar seus servos, aquelas pessoas que estavam a serviço dele, suas servas. Sarai e Abraão, Gênesis 22:11, Jacó, Gênesis 31:11, Agar, Gênesis 16:7, Ló, Moisés, Elias, Gideão, Davi, Daniel. No Novo Testamento, Maria, o anjo de Deus aparece para confortá-la naquela situação difícil da gravidez, não sabia como justificar. Lucas 1:38, e José também, naquela situação difícil também, de uma gravidez sem explicação, Mateus 2:20 e 2:13, o anjo de Deus fala com ele. Os pastores estavam lá no campo, Deus manda anjos anunciarem que o Salvador havia nascido como conforto para aqueles homens sofredores. Zacarias, no templo, Lucas 1:11, lhe aparece um anjo de Deus. E quando Jesus ressuscitou, Mateus 28:5, Deus também manda anjo anunciar àquelas mulheres a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. E temos muitos outros casos. E na nossa vida, será que já não tivemos anjos vindos do céu nos apoiando? Eu já tive vários fatos onde pessoas apareceram na minha vida. Nunca tinha visto antes e nunca vi depois. E vieram falar de coisas tremendas para mim, como apoio, como consolo, testificando aquilo que eu estava colocando na presença de Deus. Será que eram pessoas carnais como eu? Ou será que, de repente, não eram anjos enviados por Deus para cuidar de mim, para me fortalecer? Eu conheço muitas histórias recentes de pessoas que receberam socorro súbito de pessoas e que aquelas pessoas de repente desapareceram. Tivemos uma experiência na praia, ainda já era criança, ainda não muito criança, né? Quantos anos? Uns 12. Eu fui salvar uma menina que estava correndo um risco maior de afogamento. Enquanto isso, a Inajá estava num local de menor risco, mas também se afogando. Apareceu um homem muito forte e tirou ela. E quando nós procuramos esse homem, não tinha aquele homem forte. Não estava ali uma pessoa de cor. Ficou aquela figura muito forte. Procuramos e não estava ali na nossa frente. O fenômeno sobrenatural de Deus mandar anjos é muito comum. Depende de nós termos comunhão com Deus para percebermos. Eu já tive a oportunidade de perceber muitas vezes Deus agindo assim, a sua maneira poderosa e misteriosa de declarar o seu amor por nós, assim como estava declarando o seu amor por Jesus. Jesus recebendo apoio do céu nas situações mais difíceis. Inimigo, você não ameaça. E quando você não ameaça o inimigo, você derrota o inimigo, você fere mortalmente o inimigo, como Jesus nos ensina, aí Deus cuida de nós. Aí Deus declara seu amor por nós, sua proteção por nós. Jesus, ele estava vivendo uma batalha intensa, mas na certeza de que o inimigo estava eliminado. Jesus confortado, sentindo a presença protetora de Deus, mesmo sabendo do grande sofrimento daquela hora e do sofrimento que ele enfrentaria na cruz, ele intensificou a sua batalha, a sua guerra contra o inimigo. Ele orava mais ainda. Quer derrotar o inimigo? Ore. Ore conforme a palavra de Deus. Ore em santidade. Ore em obediência a Deus. Versículo 44 diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Orava mais intensamente. A tendência do crente é que quanto mais encurralado fica, vai enfraquecendo na oração. Mas nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Quanto mais tentados, mais cercados pelos poderes das trevas, mais intensamente devemos orar. Mais intensamente devemos clamar por Deus e seu socorro. Jesus chegou a apelar, Marcos 14:36, dizendo: Paizinho, tudo te é possível. Livra-me deste sofrimento. Ele sabia que se Deus quisesse, poderia livrá-lo daquele sofrimento. Mas, humildemente, ele disse: não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Eu nego a minha vontade e quero fazer a tua vontade. Faça como o Senhor quer e não como eu quero. Eu quero fugir da cruz, mas o Senhor me enviou para ser crucificado, para que muitos sejam salvos pelo meu sangue, através da obra redentora no meu sangue. Batalha intensa, inimigo eliminado. E foi isso que Jesus fez. Intensificou a sua batalha e o inimigo ficou definitivamente derrotado. Tudo era muito intenso na vida de Jesus. Mas aquele momento, além de intenso, era decisivo. Jesus tinha que vencer a sua vontade e tinha que vencer a vontade do tentador para fazer a vontade, somente a vontade do Pai, para que a obra redentora fosse consumada. Era um momento angustiante. Se imagine você sabendo que dentro de poucos instantes vai ser torturado, vai ser chicoteado, vai receber cravos, pregos nas mãos e nos pés, vai ser perfurado. Era angustiante. Era um momento de batalha intensiva. É comprovado cientificamente que, diante grande sofrimento, é possível sair sangue pelos nossos poros. E é isso que possivelmente aconteceu com o Senhor Jesus. Mas um anjo o consolava naquele momento intenso de batalha. Jesus batalhou heroicamente, em obediência à vontade do Pai, negou a sua vontade e ali ele estabeleceu a vitória na cruz. E por esta humildade, por essa atitude de obediência do Senhor Jesus, ele abriu para nós as portas do tempo da graça, abriu para nós a redenção prometida através dos profetas no sangue puro e inocente dele como cordeiro sacrificial. O grande, o tremendo caminho da salvação pela graça iniciou-se com a obediência do Senhor Jesus tendo morrido na cruz. Nós precisamos compreender que inimigo não se ameaça. Nós lutamos intensamente contra o inimigo, na dependência do Pai, o Pai no comando e o inimigo é eliminado. Se Jesus não tivesse lutado intensamente, nós não estaríamos aqui hoje vivendo o tempo da graça. Seríamos ainda escravos da lei. E pior, da lei do pecado. Tudo era muito intenso na vida do Senhor Jesus. Tudo deve ser muito intenso na nossa vida. Precisamos perceber, viver esta guerra diária, esse confronto diário com o poder das trevas, com o poder do mundo. Mas é um confronto onde nós lutamos sorridentes, confiantes, na certeza da vitória que há em Cristo Jesus. É uma guerra leve, porque o Deus Todo-Poderoso guerreia por nós. Nós guerreamos obedecendo, guerreamos dependendo do Senhor, e assim o inimigo é eliminado. A vontade do Pai, a vontade do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, prosperou na obediência do seu Filho Jesus. Prosperou. E com isso, multidões passaram a receber a salvação através do sangue redentor. Multidões passaram a ser libertas do império das trevas através do sangue redentor do seu Filho Jesus. Quando estamos em obediência a Deus, mesmo estando passando por momentos de grandes sofrimentos, nós somos confortados por anjos ministradores. Nós somos confortados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós e derrotamos o inimigo. E derrotamos todo e qualquer poder das trevas que queiram nos escravizar, que queiram nos conduzir ao fracasso espiritual, que queiram nos conduzir à perdição eterna. Inimigo você não ameaça. Inimigo você trata como inimigo. E tratando como inimigo, ele é ferido mortalmente, ele é derrotado definitivamente em Cristo Jesus, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, não ameaçando o inimigo, tratando o inimigo como inimigo. Nós recebemos apoio do céu. Deus se faz presente nos consolando e nos fortalecendo. Tratando o inimigo como inimigo, enfrentando-o para derrotá-lo, ameaças não assustam o inimigo. Enfrentando com batalha intensa, o inimigo é eliminado. Nós só eliminamos o inimigo com batalha intensa. Não adianta dizer em nome de Jesus saia daqui, se você não está em obediência ao Senhor Redentor e Salvador. Não adianta clamar por todos os poderes dos céus e da terra, se nós não estamos vivendo a verdadeira salvação de Deus em Cristo Jesus. Não adianta. Jesus recebeu toda a autoridade. Ele está sob toda e qualquer autoridade no céu e na terra, e debaixo da terra. Ele está acima de todo e qualquer poder. E se nós não estivermos vivendo intensamente essa vida cristã, mesmo assim não adiantará clamarmos pelo Senhor Jesus. Isso será apenas uma ameaça. A vitória vem de estarmos em obediência e usarmos deste poder para vencermos o inimigo. A vitória não vem como se fosse um mantra. Em nome de Jesus, você lembra daqueles 5 irmãos que tentaram expulsar demônios em nome de Jesus? Eles levaram uma surra dos demônios. Eles estavam ameaçando em nome de Jesus. Nós precisamos aprender que inimigo não se ameaça. Inimigo, nós vencemos pela obediência a Deus e sua palavra. Nós vencemos no poder do Espírito Santo, no poder da santidade. Santidade de Deus. Aí sim, aí nós vivemos vitoriosamente. Vivemos no poder da graça de Deus em Cristo Jesus. E glórias a Deus por isso, porque em Deus, através do seu Filho Jesus, nós somos mais que vencedores. Ser vencedor é concluir uma faculdade, ser vencedor é ter um bom emprego, mas viver a plenitude da salvação de Deus em Cristo Jesus é ser mais que vencedor. É este o sentido dessa palavra. E glórias a Deus por isso. Se Jesus não estivesse em obediência ao Pai e disposto a continuar obedecendo, ele apenas estaria ameaçando o inimigo. Mas ele estava em obediência e queria continuar em obediência. Assim, ele derrotou o inimigo. Agora, quando nós não estamos em obediência, nós, eventualmente, podemos só ameaçar o inimigo. E aí corremos um sério risco de apanhar, e apanhar feio. Pela obediência às ordenanças do Pai, Jesus feriu mortalmente o inimigo. Jesus derrotou mortalmente o inimigo e ganhou poder. Poder para continuar derrotando o inimigo. Poder para continuar lutando intensamente até que ele obteve a vitória. E o apóstolo Paulo diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque Jesus, em obediência, morreu na cruz, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele vive e reina eternamente à direita do Pai. A nossa batalha, família abençoada, começa de joelho no chão. A nossa vitória, ela deve ser buscada com os joelhos no chão, em oração, dependendo do Senhor, até que todo e qualquer inimigo que nos assedia seja derrotado. Até que todo e qualquer inimigo que esteja alojado, o que queira se alojar na vida, seja eliminado. Nós precisamos agir assim, na certeza de que o Senhor guerreia por nós, na certeza de que o Senhor é quem nos fortalece pela nossa obediência, pelo nosso amor. O Senhor, o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de amor. E nós precisamos depender somente. Depender é humilhar-se em obediência a tudo que Ele manda. E assim o inimigo não tem poder contra nós. Cuidado! Não ameace o inimigo. Derrote, como Jesus nos ensinou a derrotar o inimigo. Nós precisamos derrotar com obediência. Teve uma época que estava na moda os crentes dizerem, qualquer coisinha dizerem, está amarrado, está amarrado. Era uma ameaça que o diabo devia dar muita risada de muita gente. Nós não recebemos autoridade para amarrar demônios. Nós recebemos autoridade para expulsar demônios, para mandá-los para as trevas, para o inferno, que é o lugar deles. Então precisamos aprender a viver a palavra de Deus, dependendo de Deus, para que nós tenhamos a verdadeira autoridade contra o inimigo, não andarmos por aí ameaçando o inimigo. Nós precisamos andar na vontade do Pai e não na nossa vontade. Você tem feito a vontade de quem? A tua ou a do Pai? Nós temos uma promessa, Apocalipse 2:10, a parte B. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, ser obediente, e o inimigo está derrotado. E aí, Jesus está dizendo, você estará comigo, reinando eternamente. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos aprender a viver estas verdades de Deus em Cristo Jesus, para sermos de fato a igreja mais que vencedora. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para marchar vitoriosamente sobre a terra, não para se arrastar sobre a terra. Os filhos e filhas de Deus não foram chamados para viverem se arrastando, gemendo. Os filhos e filhas de Deus foram chamados para viver vitoriosamente, viverem a alegria da salvação, viver no poder do Espírito Santo, viver derrotando o tentador em todas as circunstâncias. Glórias a Deus por isso. Esta é a graça que nós temos em Cristo Jesus.